programa a seguir normalmente contém sexo, drogas e palavrões. Não necessariamente nessa ordem. E pode ser gatilho para alguns e não é patrocinado por ninguém ainda, infelizmente. É isso. Fique avisado e beijos.
E aí, Ju, que tava ali aquela energia, já falou pra vocês mijar. Falei, bicho, mija em mim. Vamos subir ali. Tipo, subir pras pessoas verem a gente se mijar, pra, tipo, tá ali um pouco mais tarde da Ju. Um pouco mesmo.
Oh, você sabia que tem gente que gosta de fazer xixi nos outros? Desse jeito, minha filha. Vou falar sobre xixi, basicamente, nesse programa. Meu nome é Uno, o cara que tem o nome da Fiat, de um carro da Fiat, né? Na verdade, não da Fiat. Para algumas pessoas pode parecer meio esquisito, né? Pode parecer até uma ação bem filha da puta de alguém te mijar. Mas é o tesão de muita gente. Uma galera lá da Austrália, que chama Sex Census, agora é um momento bem pesquisa, fez uma pesquisa e descobriu que 4% da população adora se aventurar numa piscina de ouro. Ou seja, tem gente aí tomando banho de xixi e você tá desperdiçando o seu por aí jogando vaso sanitário, enquanto você podia estar fazendo a vida de alguém feliz. Agora aquele momento gossip do dia... That's gossip. Então, sabe alguém que ama Golden Shower? O Donald Trump.
Use 125% of my energy to do it.
Teve um dossiê que vazou dele, que mostrou que ele assistiu, não sei se ele contratou, não sei como é que foi o esquema não, mas parece que ele assistiu prostitutas russas urinarem na cama que Barack e Michelle Obama tinham dormido uns dias antes. E aí foi uma loucura na época, né? Assim, obviamente foi um escândalo. E aí o Pornhub, aquele site de pornografia, teve um crescimento de busca por chuvas douradas de cerca de 289% na época. Nosso presidente desgraçado, filho da mãe... Filho da mãe não, né? Filho da mãe, todos somos. Mas assim, desgraçado, caralhudo, escroto, parará, parará, parará. Ele também adora um Golden Shower. Tanto que ele resolveu mostrar pro mundo inteiro, tweetando dias, durante dias, um tempo atrás, uma galerinha se mijando ao vivo numa performance. E ele ficou falando disso, reclamando, falando, ai, nossa, olha o carnaval como é a putaria.
O justificativo do presidente pra mostrar as imagens foi expor uma suposta verdade sobre os blocos carnavalistas.
E parará. E assim, né, falando mal do próprio país. Obviamente, ele não tem nada mais importante pra fazer do que encher o saco da galera que tá lá se curtindo durante o carnaval. Ai, gente, uma delícia, né? Nada como nesse calorzão, beber um delicioso drink ao mascarado, né? Se hidratando, ficando ali bem chique, shows pro verão, né? Assim, claro que vocês lembram que as composições hidratantes têm ureia. Então, que tal ali pedir alguém pra te mijar e você já ali fazer um momento hidratação, Nivea, sunscreen, lá no seu rostinho? Então, viado, eu fiquei com essa chuva dourada na cabeça e fui pesquisar bem garota o que as pessoas curtem, né? O que as pessoas curtem nesse sentido, nesse lugar do Golden Shower, pra me contar um pouco mais sobre e eu poder, tipo, passar pra frente os ensinamentos dessas pessoas que sabem e você poder mamar ali, se lambuzar direto da fonte. Bom, a primeira coisa não é pra você fazer a doida e sair mijando seu namorado ou namorada que tá do seu lado aí não, caralho. Já ouvi caso de uma gay que tava lá toda carente, deitada na cama do crush novo, e aí logo depois do primeiro encontro ali, né, você tá ali abraçadinho, aquela coisinha. Aí em determinado momento você para de ficar abraçado e vai caçar seu rumo na cama, né? Porque assim, ficar de conchinho o dia inteiro, nesse calor insuportável é difícil. E aí ela não percebeu que o viadinho tinha se levantado. Daí, nossa gente, sério, eu amo esse caso. Ela começa a sonhar que tá numa linda e gostosa chuva. Eu boto fé que isso é mentira, mas enfim. Ela tá sonhando ali que tá numa linda e gostosa chuva. E aí quando ela acorda, ela vê que tem um viado lá em cima dela, de perna aberta, mijando em cima dela, ao vivo, em cima da porra do colchão. Tipo assim, de tudo, eu achei o mais absurdo, além do cara, né, ter mijado e tal, mas uma das coisas mais absurdas de tudo isso é o cara ter mijado em cima do colchão, porque colchão hoje em dia tá caro pra cacete. Eu fui, esses dias pra trás, eu fui na Magazine Luiza e fui olhar uns colchões, né, malas ensacadas, D33, todo aquele rolê. E tá, assim, muito caro. Eu não sei se é essa questão da pandemia que subiu os preços, eu não sei o que foi, mas tá muito caro, inclusive, assim... Te indico olhar bastante, pesquisar bastante, porque os valores variam muito. Tô falando de colchões.
Mundo Quality, o colchão que faz massagem. O único com 13 tecnologias, indicado por médicos e especialistas. O original cuida da sua saúde enquanto você dorme.
Amor, você tem que falar isso toda noite antes de dormir?
Ah, esse colchão é fantástico. Boa noite. Sono Quality, o colchão do Brasil.
E eu achei absurdo isso, cara. O cara tá estragando o colchão dele ali. Ele deve ser bilionário. Que isso depois aí pra lavar é impossível. Você tem que deixar isso no sol. Então assim...
peça permissão pras pessoas antes de mijar nelas. Não mije nelas dormindo, que isso é abuso. E dois, não mije em cima do seu colchão se você não tiver dinheiro pra comprar outro.
Eu sei que você é uma cachorrona, de uma cadela. Mas você não pode sair urinando as pessoas nada a ver, sabe? Assim, eu se fosse essa gay, eu tinha metido um chute tão forte no saco desse viado que ele nunca mais ia conseguir nem bater punheta. A doida, além de estragar um colchão, que eu já falei, né? De molas ensacadas, sai mijando as pessoas sem consentimento, ou aviso prévio. Então, assim, além de dar um chute no saco, chama a polícia pra essa pessoa, pelo amor de Deus. Não, gente, não é pra fazer os outros gargarejar Listerine amarelo antes de você pedir, não. Bom, e pra falar sobre essa questão do Golden Shower, sobre as chuvas douradas, eu chamei, assim, uma pessoa maravilhosa, porque, né, eu como homem virgem, pouco experiente, falei assim, ah, não vou conseguir, né, passar pra frente nenhum ensinamento ou coisa do tipo. Então, chamei a especialista, a perfeita, a Pauli, que ela é maravilhosa, dona e proprietária do vídeo que chocou o Brasil e o presidente Bolsonaro. Então, os vídeos que o Bolsonaro tava lá retweetando pra galera é dessa gay. E ela tava presente, né, lá nessa linda performance, e aí eu mandei um zap pra ela, pedi pra ela me contar como é que foi essa história e como é que foi esse rolê tudo.
Essa história de Golden Shower. Uma segunda-feira de carnaval que eu e minhas amigas saímos o quê? Muito belas e preparadas de casa. Carnaval, festa da putaria, né? E aí a gente foi fazer a putaria que a gente faz. Todas trampamos com isso. Éramos umas 4 ou 5 bichas. Todas artistas, performers que trampam com pornografia, que pensam pornografia, que trampam com corpo, com dança. E a gente foi pro Bloco U, que é um bloco que chama Bloco. É esse bloco delicioso que ia cantar Jupe do Bairro. Gente, Lady Di. Ai, muito boca, assim, sabe? Era um lugar, um espaço seguro e um espaço onde as discussões sobre sexualidade, as pessoas estão pensando, repensando o mundo, questionando as estruturas, dialogando com a gente, né? E aí a gente foi pro Bloco esse dia. E a gente tava nessa pira do porno show, que eu e Jeff, a gente tava pirando muito nisso de fazer ações na rua, de fazer ações disruptivas, assim, não esperadas, em lugares não esperados. Numa festinha, daí a gente se mijou no quintal, a gente ficou lambendo, tinha uma amiga com a gente ficou as três super se lambendo naquela festinha. Deu vontade de fazer uma putaria, então vamos fazer uma putaria. E a Golden Shower foi nesse fluxo. Chegamos no Bloco plenas, eu tava com aquela roupinha do vídeo, que era uma crop, uma jock. Inclusive, amo sair com o cu pra fora. Amo sair com o cu pra fora. É uma delícia. As pessoas olham, rola toda uma... As pessoas se assustam. É ótimo, porque você fica numa coisa de assustar e seduzir. É bem gostoso, assim. A Jupe começou a cantar, a gente foi ao chão, né? Com o cu. Gritando, porra, essa mulher é muito foda, né? Uma travesti muito boca. E aí Jupe tava ali, aquela energia. Jeff falou, preciso mijar. Falei, bicha, mija em mim. Vamos subir ali, tipo, subir para as pessoas verem a gente se mijar, para, tipo, tá ali um pouco mais perto da Jupe, um pouco mais junto. E foi isso, subimos ali, ele mijou na minha cabeça, foi tudo. Eu tinha um cabelão belíssimo, rebolei o meu cu e bati um cabelo de mijo, imagina, no calor de fevereiro. Bicha, tudo que a gente quer é umas gotas molhadas em cima da cabeça. E aí foi isso, assim, brindei a molhadeira com o bloco, com quem tava embaixo do bloco. E aí virou o que virou. Mas naquele dia, essa foi a primeira mijada. Aí a gente desceu, o bloco seguiu por mais, sei lá, 4 horas. E aí era isso, essas 4, 5 bichas que toda vez que alguém queria mijar, avisava. E aí eu abaixava a cabeça e me mijavam. Foi isso. As 4, 5 bichas, sempre que alguém mijava, me chamava, eu abaixava a cabeça, me mijavam na cabeça e eu batia o meu cabelo, ficava molhado de mijo. Foi muito bafo, assim. E os pessoal do bloco ficava, tudo quando começava o bate-cabelo, dava aqueles vários passos pra trás, gritava, nananã. Mas era um auê, assim, ninguém foi agressivo. Teve gente que foi puta? Teve, mas quem? Quem ia vir reclamar que... Ai, gente, um bate-cabelo no carnaval, que isso? E aí foi essa brisa, assim, a gente... Foi bem gostoso aquele dia, aquele bloco, passar o bloco inteiro molhada de mídia, foi chiquérrimo. E isso, daí dia seguinte aconteceu o que aconteceu, o Bolsonaro tweetou, e daí foi um caos, assim. Várias noias, vários medos, a gente saiu de São Paulo por medo de ser reconhecida, de apanhar. E o que a gente viveu em decorrência da viralização, sabe, que foi uma viralização que descontextualizou a gente. A pira foi essa, assim, a gente saiu daí 2 semanas depois, voltamos, já tava mais de boa. Sei lá, essa coisa da viralização é bafo, né? Todos que trabalhamos com pornografia, com sexualidade, em um momento a gente viraliza. É um dado isso, de que todos amigos que trampam com performance de putaria, principalmente em lugar público, em algum momento viralizam. Porque ainda a sexualidade, a pornografia, a exposição sexual é um babado que socialmente mexe com as estruturas de pudor e de moral, que acho que são estruturas bem fundas, assim, da nossa sociedade, né? Então, tanto que é isso, o pudor e a moral, eles atravessam a direita e a esquerda, saca? Eles atravessam a política pública de mundo que as pessoas tenham, sabe? E acho que isso o Golden Shower trouxe de um jeito muito massa, assim, porque o que teve de gente progressista, várias dessas pessoas levantaram pra xoxar as bichas piranhas que se mijaram por ali, sabe? Então, acho que a exposição sexual traz pra gente um certo raio-x, assim, sabe?
Bolsonaro é um merda e sair com o cu pra fora é tudo. É isso, né, gata? Um beijo pra Paula Incrível, que é inclusive integrante da Ediporn, que eu já cansei de falar, que é a produtora de pornografia desviante, que busca trazer mais representatividade para o pornô, além de ir na contramão da indústria, pois trabalha com contratos bem claros e formatos de trabalho que repudiam e militam contra a LGBTfobia, machismo, racismo e elitismo clássicos da indústria pornográfica tradicional. Ah, vocês viram, gente? Eu escrevi aqui pra ler pra vocês. Bom, quem segue a página já sabe que eu amo eles. Então eu quero mandar um beijo pro Jeff, pra Pauli, pra Beia, pra Renata, pra Zuzu, pra Luísa Rola. E se você quiser conhecer todos eles, corre em ediporn.com. Edi com Y, Edi de cu, enfim, vocês entenderam. Mas voltando, tudo de bom, aquela mijadinha básica no carnaval pra trazer aquela axé, né? Refrescar os caminhos. E num show da Jupe ainda, assim... ícone e perfeição. E aí, vocês me perguntam, né?
Ai, Uno, isso é coisa de jovem, né? Esses millennials com essas ideias.
Essa geração Z aí. Então, Mori, eu, curioso que eu sou, fui procurar saber desde quando que a gente tem esse registro sobre Golden Shower. Então, desde quando que a galera faz Golden Shower. Porque, né, se você for lá assistir Dark, a putaria rola desde o década de 30 pra trás. Então...
A urolagnia, ou urofilia, como também é chamada, tem registros de prática desde a década de 40.
Mas antes disso ainda... Não tão antes, mas antes. Um sexólogo muito famoso chamado Havelock Ellis, que era um médico e psicólogo britânico. E ele, inclusive, escrevia super sobre temáticas sobre sexo, dentro do espectro sexual, né? Ele tem uma história que envolve chuva de ouro. Olha que doido. Ele, virgem até os 60 anos de idade, bem parecido comigo. Por ser impotente até tal idade... Ele não transava. Viveu virgem até os 60 anos, segundo relatos, porque ele era impotente. E ele era casado com uma mulher lésbica, foda pra caramba, era escritora, militante, feminista, chamada Edith Lees. Edith Lees. Todo mundo achava que era meio surto ele casar com ela, já que ela era abertamente lésbica. Enfim, o caso foi que ele teve a primeira ereção da vida dele só depois dos 60 anos, quando ele se excitou com a visão de uma mulher urinando nele. E aí a gente tem, talvez, o primeiro registro de urolagnia, que é o tesão em urina. Então, Chuchu, sua vozinha talvez andou mijando os homens tudo aí da sua idade, e você acha que urinar nos outros é coisa do século XXI, é coisa de milênio, coisa de geração Z. E nós temos vários tipos. Então, não é só o ato de urinar em si que gera tesão, não. Eu pesquisei e eu descobri que existem vários tipos de tesão em xixi. Saca só.
Senta pra aprender.
A urofilia, ou urolania, é, como já foi discutido aqui, a excitação associada ao ato de urinar. Mas é importante mencionar que não é exclusivamente o ato em si de receber jato urinário do parceiro ou parceira. Existem, na verdade, várias formas de ser adepto da urofilia. Os tipos são roupas molhadas. É quando a pessoa sente tesão em ver uma pessoa urinando em suas próprias roupas, como se por incontinência ou por urgência. É também comum as pessoas sentirem tesão em urinar em si mesmas, principalmente em locais públicos, sentindo a urina descendo por suas pernas, sendo descrita como uma sensação relaxante. Mictório humano. É uma prática comum do BDSM, onde as pessoas desejam ser usadas como mictório ou usar outras pessoas como mictório. Omorashi. É um fetiche tradicional japonês, onde as pessoas ficam excitadas sexualmente quando ficam com urgência urinária ou quando urinam nas calças. É parecido com o fetiche das roupas molhadas, mas aqui o principal tesão é na bexiga estar cheia e controlar quando uma pessoa pode ou não utilizar o banheiro. É um exercício de controle entre o dominador, que define se a pessoa pode ou não ir urinar, e o submisso, que depende dessa aprovação.
Tem pra todo mundo. Então dá pra você ter tesão em mijar, como também dá pra você ter tesão em ver as pessoas se mijando, dá pra você ter tesão em ver as pessoas querer mijar e você não deixar elas mijar, porque você quer impedir que elas mijem, naquela relação de dominância e submissão. Dá pra você fazer de tudo quando o assunto é xixi. E nós gostamos de representatividade, não é mesmo? Então, você pode estar se perguntando aí, quem que é o famoso que curte isso? Até pra você, talvez, se curtir, se sentir representado. E uma pessoa que é viciada em Chuva Dourada é o Rick Martin, né? Você lembra do Rick Martin? Que era hétero a vida toda, aí depois assumiu viado, né? Assim, viada mais padrão do universo, enfim, é ele. Ele, em entrevista pra revista Blender, contou que amava mijar nas pessoas. Então, viadinho que tá ouvindo, se você curte levar um xixi na cara, talvez você tenha chances com o Rick Martin. E já que estamos falando de pessoas que curtem, eu liguei pra galerinha lá dos grupos do Centro e do Telegram e do Instagram, não sei se vocês sabem, né? O povo das festinhas e tal, fizeram um grupo de Telegram, um grupo de WhatsApp, 1000 grupos. E aí tem lá os grupos de putaria, se você quiser entrar, tem lá as instruções lá no Instagram, no link da bio, tem como você saber como que você faz pra entrar. Enfim, e eu pedi pra esse povo me mandar um áudio contando como foi a sua primeira experiência com Chuva Dourada. Eu já agradeço aqui, tipo, super pra caramba pelos áudios. Eu acho muito doido a galera, tipo, se abrir comigo desse jeito. Muito obrigado, gente. Ai, vou chorar. E vocês são bem maravilhosos. Eu vou preservar a identidade de cada um aqui também, né? Porque eu não vou sair falando, ah, então, fulano tá me mijando. Às vezes a pessoa se sente desconfortável de expor a vida sexual dela pra uma gama de 2 ouvintes. Mas enfim, eu ia alterar até a voz, mas os mesmos falaram que não precisava e preferia, inclusive, que não alterasse. Então, deixei a voz natural, mas não vou citar nomes. Segue aí, então, pra vocês ouvirem.
Oiê. Yeah. Bom, a primeira vez que aconteceu foi de um jeito muito natural. Hoje, eu tenho 29 anos, né? Sou gay. E acho que a primeira vez que aconteceu, eu devia ter uns 20, foi com um ex-namorado de um jeito muito natural. Eu tava no banho, sei lá, e aí ele fez xixi no banho, assim. E aí eu meio que encostei nele pra deixar ele mijar em mim. E de um jeito, assim, discreto na primeira vez. Mas aí eu vi que ele ficou com tesão, eu também fiquei. E aí começamos a fazer com mais frequência, como uma prática mesmo, né? No começo não era nenhuma coisa falada. Mas com o tempo aí a gente foi se soltando e conversando sobre isso, criando todo um vocabulário, uma naturalidade também, né? Porque eu acho que uma das graças dos fetiches, além de praticar, é falar sobre, né? E criando, assim, esse repertório, esse imaginário. E aí, depois disso, eu comecei a fazer com mais frequência com outras pessoas, com outro namorado que eu tive depois. Enfim, aí fui me aperfeiçoando. Mas eu tenho reparado que de uns tempos pra cá, e também depois do episódio, claro, né, do Golden Shower, no carnaval, ficou muito menos tabu, eu acho. Já não é uma coisa mais que dá vergonha de falar quando você tá com alguém e não sabe se a pessoa gosta. Tipo, não é uma coisa assim, ai, tensa, sabe? Normalmente rola na hora de tomar banho. Ou quando é um rolê, sei lá, que a pessoa tá bebendo cerveja e tal, e começa a ir no banheiro, eu dou alguma indireta. Mas normalmente eu sou bem direto, assim, e falo que gosto. Quando a pessoa fala que nunca fez, eu falo, de boa, tudo bem, não precisa, mas normalmente a pessoa quer tentar. Mas dicas pra iniciantes que eu daria. Bom, sempre o respeito, né? Deixar a pessoa confortável e não forçar nada, não forçar a barra, né? E falar com a maior naturalidade possível. Acho que às vezes o tabu é muito mais porque a gente assume que é um tabu e na prática, às vezes, nem é necessariamente. Dá pra arriscar, sabe? Dá pra arriscar e se você tá com medo de arriscar, se isso pode servir de consolo, eu acho que hoje em dia já é muito mais natural, muito mais tranquilo. E, bom, é muito gostoso. Recomendo demais, assim.
É isso, tá vendo? Você faz igual essa gay, bem discretinha, dá um jeito ali no banho, ou depois de tomar aquelas taipava, né? Você toma uma cervejona e aí já fica com vontade de mijar, então você já começa a dar indícios ali que você tá afim, né? De uma mijadinha, que você tá afim de virar o pote de areia do seu gatinho. Então, vai pensando em como fazer isso e se inspire nessa linda gay que fez isso no banho, só batendo o bracinho ali e falando, more, mija na minha cara. Mas é isso. E eu vou colocar agora outro áudio que eu recebi também, que eu achei chique, pra vocês também terem uma outra versão da história.
Eu sou do Rio de Janeiro, tenho lá na faixa dos 30 e vral anos, hétero, né, cis. A primeira vez que eu fiz isso, né, eu tava ficando com uma mulher, já ficava com ela já há um bom tempo, a gente tinha uma intimidade no sexo muito, muito grande, muito, muito aberta a nossa intimidade. E durante uma transa, ela chegou e falou que queria me pedir alguma coisa. Era te pedir uma coisa, mas eu não sei se você vai gostar. E aí eu achei engraçado e falei, não, fala, poxa, se Se eu não gostar do que você pedir, eu não faço. Mas não tem crise, não vou sair correndo, né? Mesmo porque eu não imaginei que ela ia pedir, sei lá, Deus cortar seu braço fora. E aí ela chegou e falou, queria que você mijasse em mim. E aí a primeira reação que eu tive foi tipo, de rir, né? Tipo, ah, meu, só isso? Tipo, mó tranquilo, né? E aí fomos pro banheiro, a gente foi pro box, o banheiro da casa onde a gente tava. Teve um momento que ela se ajoelhou, na hora que eu tava com vontade de fazer xixi, né? Ela se ajoelhou e eu comecei a mijar nela. Tipo, isso foi me dando um tesão absurdo, né? E mijei no corpo todo, na cara, na boca, ela bebeu. E aí depois a gente tomou o banho e continuou transando. Foi uma experiência maneira, tipo, era um fetiche dela, era um fetiche meu. Eu acho que sexo pra mim é exatamente isso, é troca de fluidos, entendeu? Então, assim, eu sinto muito tesão em sentir o gosto da pessoa, né? E eu acho que de dica pra quem quer fazer, quer tentar, quer conversar com o parceiro, parceirix, é exatamente isso. É, cara, a primeira coisa é muita intimidade, muito, a cabeça muito aberta, o coração muito aberto pro diálogo, né? O diálogo que precisa ser franco. Então, se você quiser pedir alguma coisa, peça e aguarde a reação da outra pessoa. Se a outra pessoa não quiser, eu entendo que ela fala, pô, não quero e vamos seguir. Tipo, ninguém fala, caramba, não vou ficar com você. Mesmo porque eu acho que chuva dourada, golden shower, não é uma coisa absurda, né? Pelo menos os meus padrões. É, então, eu acho uma prática que deveria ser menos tabu do que é, na verdade. E aí, uma outra dica é, cara, se hidrate, né? Que ninguém merece tomar banho de xixi. É aquele, ou beber o xixi, aquele xixi verde, amarelado, pesado. Então, beba bastante água. Fazer isso quando tá bêbado, por causa da cerveja. Cerveja, pra quem bebe, chega um momento da cerveja que sua urina sai completamente transparente, né? Que é só água que seu corpo tá botando pra fora. É uma dica aí que eu acho que é válida também. Então, é diálogo, bastante água, um xixi bastante, entre aspas, limpo, né? Sem as impurezas do corpo, mais líquido, né? Então, bastante água, cerveja e tudo mais. Uma coisa importante também é um local que seja propício para isso, né? Tipo, nunca fiz na cama, nunca fiz no sofá. Imagina ficar com o negócio todo molhado, todo cheirando xixi depois que termina o sexo, né? Porque durante o sexo em si, durante a prática, o cheiro, dependendo de como tiver a sua urina, é uma coisa que não incomoda. Para quem quer experimentar, eu acho que vale a pena tentar. É uma coisa para se fazer, também para viver, né? E é isso. Então, um abraço aí pra quem ouviu e até mais.
Tá vendo, gente? Quem faz adora, né? A louca. Não necessariamente, tá? Eu peguei dois casos que adoram. Mas eu acho que é tudo sobre testar. Tipo, se você tem curiosidade, se você tá afim de fazer, vai atrás, né? Descobre. Se a pessoa que tá contigo tem essa tara e tal, se joga, sabe? Eu acho que é muito sobre troca, principalmente relacionamentos, né? É muito sobre, ah, amor, eu tô afim de fazer isso, você topa entrar nessa empreitada comigo e tal. Então, eu acho que é muito sobre viver isso. E a vida é curta demais pra você ficar se limitando em coisa que você tem vontade. Então, se você não for matar ou se você não for cometer alguns crimes, eu apoio você correr atrás da sua chuvinha, tá bem? Uma coisa que eu fiquei pensando é sobre o que a gente tem por trás desses desejos, dessas vontades com os fetiches de tiporofilia, né? E aí eu me problematizei justamente a pensar que, velho, eu ir no psicólogo, psicanalista, pra, entre aspas, né, entender o tesão é uma forma de estar patologizando e colocando como se fosse uma prática normal. Então não tem essa de ficar perguntando, ai, por que que as pessoas fazem isso, se eu não pergunto mesmo pra práticas, digamos assim, mais difundidas. Aí, pra completar, eu peguei uma frase de 92, de um psiquiatra chamado Marco Aurélio Baggio, que responde o meu questionamento em vários sentidos e em vários outros questionamentos do gênero também.
A sexualidade humana é um obscuro dispositivo encarnado que aproveita o livre curso das funções fisiológicas para, mediante um desvio perverso da função, gerar e extrair prazer.
Em outras palavras, a sexualidade é um campo misterioso, né? Então, que utiliza do nosso próprio corpo para gerar e extrair prazer. Então, cara, nosso corpo é múltiplo, eu falo muito cara, né? Nosso corpo é múltiplo, cheio de funções. É um computador lá que tem um monte de botão pra gente sair apertando, inclusive, né? Tem uns até que chamam botão mesmo. Alô, que piada péssima. E parte da graça da vida é justamente sair clicando nesses botão e não entendendo nada mesmo, ou vendo o que vai dar. Então, você se joga, se você tiver afim, cara, vai com tudo, sabe? É isso. E se você quiser umas diquinhas mais objetivas de como cair na boca da chuva de ouro, lá no Instagram, gente, eu coloquei um post que chama Brinde à Vida. Tem uma mulherzinha lá fazendo um brinde, enfim, esse post. Ele tem detalhes de como correr atrás dos seus desejos quando o assunto é Golden Shower. Então leia antes, por favor, pra você não sair bebendo umas urinas insalubres por aí, né? Porque é importante se jogar na urina, mas é importante se jogar na urina potável, tá, gato? Então, assim, nada de sair numas urinas aí com infecção de urina, com pus, sabe? Então, assim, escolha bem a urina que você quer ir. E evita beber também, porque igual eu explico lá, tem que ficar de olho com perigo de doenças. Então, se você for beber mesmo, vai num suco de laranja, vai naquela Itaipava. Ah, louca, né? Eu tô fazendo propaganda da Itaipava aqui. E agora, a gente tem aquele momento especial, onde eu vou ouvir os recadinhos que vocês querem mandar pros crushes e pras crushes de todo o Brasil, né? Momento telemensagem, que a gente já teve em outro programa. E aí, pra você ali consegui falar com aquela pessoa que tá do outro lado do mundo de um jeito não óbvio, igual o WhatsApp. É o momento da telemensagem. Então, começamos com clamor hoje. O Matheus do Rio quer pedir pro Brasil inteiro acelerar essa vacina porque ele não aguenta mais. Então, Matheus, não é só você que não aguenta mais, tá? E outro pedido é pra que alguém tire o cabaço dele. Matheus é virgem, carioca, novinho, uma grande gay safada, doida pra dar. Manda mensagem pra mim se você tiver afim de desabrochar o botão de flor do lindo Matheus, 21 anos e moreno. Não parece alto pelas fotos e tem uma vibe meio twinkzinho. Agora é Slane. É Slane tudo. Então, gente, a Slane tá mandando uma mensagem pra Daniele. Então, Dani, a Lene falou que te ama e quer sentar demais em você. Delícia, né? Super gostoso nesse calor infernal. A Isabela, gente, a Isabela mandou um recadinho pro Pedro. Então, Pedro, a Isa pediu pra te falar que você é um filho da puta de um babaca e sempre quando você se fala, ela lembra o tanto que você é um merda. Mas aqui, ela falou que ainda te ama, né? Porque ela é uma trouxa. Então, Isa, para de ser trouxa, minha filha. Faz o seguinte, pega seu auxílio emergencial e tira o tiquinho pra pagar um bom psicólogo, por favor. Agora o Cleiton. E aí, Cleiton? Então, gente, o Cleiton pediu pra cobrar a Michelle. Michelle, você tá devendo aquele dinheiro que você pegou emprestado pra pagar a conta da Renner e o Cleiton tá passando fome, coitado. Ele pediu pra você depositar na conta dele porque ele não aguenta mais uma amiga caloteira igual você. Diz também que nunca mais te paga nem o paiol. É isso, pessoal. Então, chegaram vários recadinhos. Eu vou colocando aqui à medida que vocês forem enviando. Se vocês tiverem a fim de aparecer, mandem pra mim de novo, de novo, de novo, que uma hora eu vou pegar e vou colocar aqui. É isso. Um beijo pra vocês e até a próxima.
O Senta é um podcast produzido pela IMA Estratégia e Conteúdo. A locução é minha, Valesca Falsi. Produção de áudio de Gabriel Canedo e Pedro Jaber. E a produção de João Vitor Rocha e Léo Castro. A direção, roteiro e apresentação é dele, Uno Volpo.